Gabriel Ávila, 2025, primeiro lá do Bunker de 2025. Feliz ano novo, ouvintes!
Feliz ano novo, galera!
E aí, você tá sobrevivente? Eu estava aqui eu conversando com o Gabes antes da gente começar a gravação desse programa, falando que bateu a bad do primeiro domingo à noite de 2025.
Nossa.
Que eu estava em recesso nessa última semana, então eu estava completamente pensando em outras coisas. Eu falei, verdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho um emprego. Eu sou uma adulta de mais de 30 anos e eu tenho que honrar as minhas dívidas e cá estamos nós. Mas assim, estou cansada, não está vendo o vídeo, embora a gente esteja gravando com vídeo também. Eu estou a cara da ressaca, porque também fiz a cobertura do Globo de Ouro ontem à noite. Então, assim, Gabes, a gente começou 2025 da cultura pop já na loucura, né?
Não, totalmente, assim. Esse primeiro domingo foi cheio de emoções, né? A gente vai falar disso no programa com o Globo de Ouro e tudo. Mas eu achei engraçado que, do ponto de vista de notícias, a última semana do ano foi super tranquila, sabe? Eu tava falando com a Kaki aqui antes da gente começar a gravar, que tava eu e Paloma de plantão aqui na redação. E assim, pouca coisa acontecendo, sabe? Uma notícia ou outra, tal. Dá até uma... Sabe, você fica mal acostumado, você fica, nossa, caraca, imagina que doido trabalhar nesse ritmo, fazendo aqui uma noticiazinha, outra assim. Chega no domingo, irmão. Globo de Ouro, pá, 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 um monte de coisa. Tipo, olhei 1h da manhã, Camila online dando um vencedor, porque, meu Deus, começou. Começou o ano.
Exatamente. Eu vou contar causos do Globo de Ouro, mas vou contar já dentro do bloco. Então, bora a vinheta escalada e bora começar o programa.
Bora começar o ano.
E a gente não poderia começar o Lado Bunker de outra forma, a não ser falando do Globo de Ouro e da nossa querida Fernanda Torres como vencedora.
É do Brasil! E infelizmente a gente também vai ter que falar da terceira e última temporada de What If, que assim, quem pediu, né? Desculpa, eu não quis nem fazer mistério dessa vez.
Tudo bem. Falando em coisas que talvez a gente não tenha pedido, tivemos aí a segunda temporada de Round 6 e traremos Pedrinho Siqueira pra falar aí sobre esses novos episódios.
E a gente teve também a estreia de Nosferatu, remake do clássico filme de 1922 e tudo mais. E teremos algo inédito, que é a Camila falando de terror, então não perca esse bloco.
Gente, a gente vai falar do pênis do Nosferatu. Aguardem.
Um tema importante.
Não foi eu que tornei ele importante, o Nicholas Holt deu muita importância pro pênis do Nosferatu, falaremos sobre isso.
And the Golden Globe goes to Fernanda Torres, I'm still here.
Mas antes, vamos começar esse programa de uma forma classuda, né? Vamos deixar esses assuntos para um pouco mais tarde. Porque a nossa querida Fernanda Torres foi premiada como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025. A cerimônia aconteceu nesse último domingo e tudo mais. E eu falei que eu ia contar um causo, porque, como falei, estava acostumada ao labor do trabalho. E aí, assim, preparei tudo. Teve a transmissão na Max, o que eu acho muito legal, porque tem na TNT e na Max, então quem tem TV a cabo, assiste na TNT. Quem quer assistir streaming, pega na Max. Eu acho que é muito legal porque dá oportunidade de muita gente assistir a premiação. Então, preparei aqui o meu computador da firma com as notícias, é o computador pessoal passando o streaming da Max e tudo mais. Um pouquinho antes da categoria de melhor atriz, que foi a que a Fernanda Torres ganhou, eu cochilei na cadeira. Eu perdi umas duas categorias cochilando na minha cadeira. Eu tenho uma cadeira gamer, então eu meio que encostei assim. E aí eu cochilei. Fica aí o caos pro ouvinte do Lado Bunker. Não perdi grandes categorias, não perdi Fernandinha, acordei a tempo, porque inclusive a transmissão da Max estava com a maravilhosa da Aline Diniz, então eu ouvi a voz de Aline Diniz assim no meu subconsciente, eu acordei a tempo, mas...
Ela falou as palavras-chave, né? Fernanda Torres, plau!
Acordei. É. Mas assim, gente, foi bem legal. Temos que... O Globo de Ouro, ele é uma premiação com questões, né, Gabes? Pra gente explicar pro ouvinte do Lado Bunker, eu já falei sobre isso, inclusive, que é uma premiação muito menos termômetro de Oscar do que ela pode parecer, né?
Sim, total. Tanto que a desse ano tava sendo tratada meio como uma retomada, né? Porque justamente depois de anos de polêmica e tudo mais, tem um momento, não, vamos botar ordem na casa, e essa é meio que a primeira edição que a gente tem pós essa reformulação, assim. E realmente, dos últimos anos, assim, que rolou o Globo de Ouro, acho que foi uma das mais assistíveis, sabe? Tipo, mais gostoso de assistir, não simplesmente... Porque pra gente que trabalha com isso, muitas vezes a gente assiste premiações numa vibe de... É trabalho, acabou. Mas essa tava divertida, né? Eu achei, pelo menos.
Eu achei... Mal menos. Quem vota no Globo de Ouro, inclusive, eu já falei sobre isso em outro programa, mas até retomando, é a Associação de Imprensa Estrangeira, que eu prefiro chamar de imprensa internacional, porque estrangeira eu acho uma palavra muito feia. É a Associação de Imprensa Internacional de Hollywood. Então, não são os mesmos votantes do Oscar, necessariamente. E a gente já teve, em outros anos, muitas questões de uns vencedores meio esquisitos, uma galera que venceu e tinha dado um jantar para os votantes. Então, muitas discussões existem sobre esse núcleo de eventos e premiações em Hollywood. E a gente sabe o que acontece com todos, mas era um tequinho mais descarado com o Globo de Ouro.
É.
E aí eles tiveram que fazer isso que o Gabes falou, fazer uma reformulação, assim, mostrar que existe uma seriedade na premiação, né, ali nas escolhas e tudo mais. E eu achei a cerimônia tecnicamente um pouco esquisita, em termos de áudio, câmera, essas coisas, de uma parte técnica mesmo. E eu achei a apresentadora, assim, umas piadas horrorosas, horrorosas. Eu até vi um tweet que eu compartilhei que eu achei muito bom, que, tipo, é a representatividade da mulher também fazer piada ruim, porque a gente tá anos com homens brancos fazendo piadas ruins no Globo de Ouro e agora a gente tem uma mulher, então vamos valorizar. Mas eu achei meio esquisito, meio fora de tom, assim, eu entendi que umas coisas foram provocações à indústria, de um modo geral, mas, tipo, sabe umas coisas assim, a gente não está no momento que gostamos de Selena Gomez, no geral, no Brasil, mas ela, tipo, ah, Selena Gomez tá aí com o noivo dela, e ó, ganhou na loteria, hein, tipo, gente, caralho, mano, que é, moço? Não sei, é muito botar o Twitter na premiação, sabe? Eu acho que às vezes não cabe. Então eu tava meio bodeada.
Não, é só porque concordo com tudo que você tá dizendo, mas eu digo que, por exemplo, eu achei divertido assistir pela parte da galera que ia apresentar as indicações mesmo, sabe?
Ah, sim.
Por exemplo, teve
o
encontro da Demi Moore, da Margaret Qualley de A Substância. E elas brincaram com o filme e tal. Teve o momento do Rei Dwayne.
O momento do Rei Dwayne, né? O Vin Diesel deu uma provocadinha ali no The Rock, do Dwayne Johnson. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio uma lista explicando que caralhos, por que Vin Diesel provocou The Rock no meio do palco do Globo de Ouro. A gente explica pra vocês. É uma rixa antiga desses dois aí. Aí é que me pega umas coisas do Globo de Ouro, Gabes. Porque, por exemplo, a Demi Moore venceu por melhor filme de comédia musical com Substância. Eu, tipo, que é esse filme?
É, não, realmente, é um grande filme pra você rir mesmo. Você assiste Substância, você chora
e... Nossa! E aí, também, por conta disso, eu entendi a piadinha dela com a atriz que faz essa dualidade com ela no filme, mas eu também achei que não é pra brincar com essas coisas. Eu fiquei, tipo... Não sei, eu fiquei meio assim, sabe? Talvez eu esteja começando 2025 meio amarga.
Ah, você tava trabalhando domingo à noite, vai. Acho
exato,
que dá pra entender.
Eu mereço um ponto aí. Mas falando sobre os vencedores, até sobre a parte de séries, a gente teve Bebê Rena vencer algumas coisas, né? Como minissérie, uma minissérie que fez muito sucesso na Netflix. E a queridinha Shogun foi o maior destaque de séries, né? Então,
não tinha jeito.
Levou o prêmio principal na parte de séries, que é de melhor série dramática. E também levou as categorias de atuações. Então, ficamos muito felizes porque Shogun é uma produção muito boa. Ela era Star Plus, agora tá no Disney Plus também. Depois que juntou tudo. E o nosso público também gosta muito de Shogun, né, Gabes?
Não, Shogun, assim, é um absurdo mesmo. E tanto que quando saíram os indicados, eu acho que Shogun tava levando, assim, de lavada. Como série mais indicada nessa parte de drama, né? Tava muito na cara que ia levar. Seria muito difícil, eu acho, alguma outra série levar. E é muito... Só que ainda assim é muito engraçado que quando ganha, dá esse momento, tipo... Da hora, vai. Vai mais um. Porque, pô, foram... Sei lá, acho que um dos primeiros prêmios foi já o do Hiroyuki Sanada, não foi?
Sim.
Logo no começo da noite. Então, assim, foi meio que tipo assim, ó, abriram as porteiras, daqui pra baixo é só Shogun. E não deu outra, né? É uma baita série, assim, o trabalho técnico dela é absurdo, de reconstituição de época, tudo. É uma série linda de vocês, de ver, vamos dizer assim, mas de assistir é melhor ainda, o jeito que eles construíram a narrativa, tudo. Tanto que, assim, se eu não me engano, originalmente era pra ser minissérie, eles já encomendaram temporada 2, temporada 3, então, assim, fez sucesso, eles falaram, não, dá pra ir mais aí.
E aí vamos falar, vamos para a parte que todo mundo quer que a gente fale, que é a parte de filmes, que é a parte da nossa querida Fernanda Torres. E aí tem, eu juro que eu não sabia de nada, absolutamente praticamente nada, Gabes, de Emília Pérez, até tipo 3 semanas atrás, quando começou todo o rolê e tal. É um filme que passou bem fora do radar, ele é um filme Netflix. Ele ainda não chegou no Brasil pela Netflix, então a gente não assistiu ainda e tudo mais. E aí, é uma coisa assim, nós brasileiros temos motivos para não gostar de Emília Pérez, porque ele tá ali numa disputa direta com Ainda Estou Aqui em várias categorias. Mas eu vi muitas coisas do público mexicano falando dessa amálgama de esquisitice que é o filme, porque ele é um filme para falar sobre o México, mas ele é um filme francês e grande parte do elenco tem origens latinas e tudo mais, mas são muitos americanos no elenco, muitas mulheres dos Estados Unidos que têm origens latinas, mas nasceram nos Estados Unidos, tem toda a carreira por lá. E aí eu vi muita desse questionamento, tipo, cara, por que esse filme? Por que exatamente esse filme? Como eu falei, eu não vi, então eu não sei se ele é um bom filme ou não, mas eu já vi os dois lados, já vi gente falando, tipo, o filme é ok, gente falando que o filme é terrível. Até por conta desse traço de você falar do México e ter menos pessoas mexicanas, ao menos na frente das telas, né? Na produção já é outro ponto.
Eu também ainda não assisti, mas acompanho muito críticos, porque ele passou em festivais, né? Se eu não me engano, chegou a ser premiado e tudo. E eu acompanho bastante, muitos críticos, assim, brasileiros e ao redor do mundo. E muita gente que eu vi falando era justamente falando mal por isso, por conta da forma estereotipada como retratou o México, a forma muito questionável como trata pessoas trans, porque, né, ao centro do filme é uma pessoa trans. E, assim, conforme você vai lendo, o negócio vai ficando cada vez mais errado, sabe? Assim, soando errado. Como a Camila disse, a gente ainda não assistiu, ainda não chegou por aqui. Mas, assim, pelas críticas que eu acompanhei, a forma, né, que a galera cobriu, realmente é um filme bem, bem complicado. E aí, quando chega nos próprios mexicanos, né, que, em teoria, são os retratados, né, que fazem, né, são um cenário ali pra parada, deveriam ser os protagonistas, realmente fica questionável. E é um negócio que levantaram durante a premiação, né, do Globo de Ouro mesmo, que falaram, pô, é muito fácil você ganhar melhor filme internacional com 3 atrizes de Hollywood ali no seu elenco, tá ligado?
Sim, sim, pô, exatamente.
Aí até eu, né?
Exatamente. Aí teve umas polêmicas que a galera falou, a gente distorce um pouco em rede social, porque tem poucas pessoas mexicanas no elenco, né, mexicanas de fato, assim, no elenco, tem menos pessoas do que deveria, e a diretora de elenco chegou a falar assim, putz, a gente procurou e não achou. Isso pegou tão mal, porque não é que ela falou, tipo, não tem talentos no México, mas a frase que ela falou foi, procuramos e não achamos pessoas talentosas.
Por acaso, por puro acaso, eu tropecei na casa da Zoe Saldana, que tá, sei lá, em 5 das maiores bilheterias dos Estados Unidos, por acaso.
Exato,
coincidência.
E aí... Eu tentando botar panos quentes, o Gabriel completamente assim, chega. Gabriel assim, pegando a camiseta do RBD pra defender os mexicanos.
Exato, sabe? Pelo amor de Deus. É o país da Televisa, mano. Os caras entregaram a usurpadora pra gente, você quer me falar que não tem talento nesse lugar?
Que não tem bons atores, dramáticos o suficiente no México.
Pelo amor de Deus. Bota lá a Selena Gomez pra fazer a Paola Bracho, vamos ver se ela se sustenta.
Pelo amor de Deus. Olha o Gabes provocando fandom aí de divas pop.
Não. Com todo respeito. Eu ia falar que eu adoro a Selena Gomez, mas depois que ela terminou com o Faustão, eu não gosto mais dela, não.
Exatamente. Mas, gente, tivemos Emília Pérez, inclusive, na categoria de filme internacional. Eu prefiro chamar de filme internacional, porque eles falam filme em língua não inglesa, eu acho um nome horrível de categoria. Mas Emília Pérez levou. E aí foi um momento assim de tipo. Sabe aquele momento constrangedor que todo mundo fica se olhando, tipo, quê e tal? E durante a cobertura, os brasileirinhos já ficaram assim, ensandecidos, porque Ainda Estou Aqui não tinha levado. A gente teve aí simulações de vampetaços acontecendo.
Cara, eu acho engraçado que assim, independente de qualquer filme que ganhasse, ia virar meio que um inimigo pro brasileiro, tá ligado? É assim, né? Não tem jeito. Porque, pô, eu Ainda Estou Aqui concorrendo, sabe? Você já ficaria meio...
É, só que parece que o Emília Pérez doeu mais, porque a gente olhou e falou, esse filme não merecia ganhar, sabe? Esse filme, tipo, ele não é tipo, ele também é bom. Foi um rolê, tipo, ele não merecia. Mas, chegamos ao momento, né, da categoria de melhor atriz em filme dramático. E foi ótimo, foi tudo muito bom, porque, primeiro, a Viola Davis subiu ao palco pra entregar o prêmio. E a Fernanda Torres estava aparecendo pouco na transmissão. Eu vi as pessoas falando isso. Que ela estava realmente aparecendo pouco. Sabe, naquelas sininhas e naquelas firulas da galera chamando os indicados. Ali ela aparecia pouco. A gente, meu Deus, não vai filmar a Fernanda Torres e tal. E aí chegou a parte da categoria. Viola Davis falou o nome de todo mundo. E quando chegou na hora, quem tava assistindo pela TNT Max tava com o comentário da Aline Diniz, nossa querida amiga. Beijo, Aline. E ela deu um suspirinho antes, foi muito engraçado. Isso tá até viralizando, porque ela fez assim... Antes, tipo, meio segundo antes da transmissão, que a gente sabe que é um pouquinho atrasada pra gente. Então ela fez... E eu falei, meu Deus, será que foi ou não foi? E aí foi. E aí foi maravilhoso. Ela se emocionou, inclusive. Ela ficou com vozinha de choro, comentando e tal, a vitória da Fernanda Torres. Mas foi incrível, Gabs. Foi incrível, porque a gente... É melhor que Copa do Mundo. É melhor, tá?
Eu fiquei muito feliz, cara, porque assim, como a própria Fernanda já tinha falado, só dela tá lá já é uma vitória, porque a gente sabe como essas premiações, claro, são legais, a gente se diverte tudo, mas é uma parada muito centrada nos Estados Unidos, a gente sabe disso. Tanto que, por exemplo, existe melhor filme e melhor filme internacional, tá ligado? Que é meio assim, algo que é produzido ali em Hollywood é o melhor... E aí você tem a consolação ali, que é o internacional, sabe? Assim, quase que uma subcategoria, porque como se os deles estivessem muito acima e tudo mais. E aí a Fernanda tá ali, ela não tá no melhor atriz em filme internacional, ela tá em melhor filme, ponto, tá ligado? De drama, no caso. Concorrendo com, pô, Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet, que são pessoas que, pra muitos dos votantes, eles conhecem há mil anos, enquanto que a Fernanda Torres, como alguém vinda do Brasil, não tá ali no, sabe, no imaginário deles e tal. Então, só dela tá ali, pra mim já era uma vitória. Eu pensei, pô, se for mais longe que isso, vai ser lucro e tal. E foi, ganhamos. É nosso, tá ligado? E foi, pô, foi muito bonito. Ela mesma fala, né? Ela, quando ela sobe pra fazer o discurso, ela, pô, eu nem tinha preparado nada, porque tô concorrendo com tanta gente boa, sabe? E, pô, que fantástico, que maneiro, sabe? Que. Porque a Fernanda Torres ainda é muito maneiro que qualquer brasileiro que estivesse lá, a gente já tá torcendo e, sabe, fazendo festa, com certeza, sabe? Como a gente brinca, é do Brasil e tal. Mas a Fernanda Torres, especificamente, é uma atriz que, pô, tá na vida de todo mundo há mil anos, sabe? Você com certeza já assistiu uma série, um filme, qualquer coisa que ela fez. Então, ter esse reconhecimento internacional ainda é meio que o mundo reconhecer. Não, beleza, sabe? Vamos parar um pouquinho a nossa maneira umbiguista de ser e vamos reconhecer que existe um talento absurdo no Brasil, tá ligado? Que foi o que aconteceu.
Eu vou fazer um range aqui de falar de várias coisas, mas antes de chegar lá, é bom dizer que domingo que vem vai ter o Critics' Choice Awards, que ainda estou aqui também tá... indicado em algumas categorias, então a gente vai fazer a cobertura. E ainda esse mês a gente tem os indicados ao Oscar, e aí a gente espera muito que essa vitória, embora não sejam os mesmos votantes e tudo mais, que fomente alguma coisa pra Fernanda Torres também, pra Ainda Estou Aqui, porque seria lindo vê-la indicada ao Oscar. Ganhar é muito difícil, mas a gente vai torcer, porque também era difícil ganhar aqui, a gente conseguiu, então a gente segue torcendo também. E agora, assim, pra gente até encerrar o bloco, teve muito ganhador de outras categorias, tá? Eu não vou falar de absolutamente nenhum deles, porque eu tô muito feliz com a Fernanda Torres, então acho que esse é o nosso destaque aqui no lado bunker. Mas assim, como você falou, Gabes, a Fernanda Torres ganhar é especial. Ela é filha da Fernanda Montenegro, então a gente já começa aí numa história de uma família que é muito importante para as artes no Brasil, que Fernanda Montenegro perdeu um Oscar e a gente pode agora fazer o nosso momento de ela ir lá, filha dela ir lá e ganhar, sabe? Isso seria assim... lindo, lindo, lindo. A Fernanda Torres é muito brasileirinha. Eu acho que tem esse ponto que ela tem a alma do brasileiro caótico, sabe?
Total, total.
De brincar com as coisas, de levar a sério o que precisa ser levado a sério, porque ela sempre fala sobre a Eunice Paiva, ela sempre fala sobre a roupa que ela vai usar, como isso é importante, falando de um filme tão sério que ela não vai... Ela vai usar roupas que condizem com isso, porque isso também fala sobre o filme. Então, ela é séria quando precisa, mas quando não precisa, ela é totalmente brasileirinha, né? Totalmente da zoeira, da brincadeira. Então, a gente se identifica com ela. Ela não é uma pessoa assim... Tipo, o Walter Salles, eu acho ele inacessível, entendeu? A Fernanda Torres, eu não acho.
Uhum. É, total.
Então,
total
tem isso. Um sabor de ser ela. E é 2025, gente. E é importante ser um filme como Ainda Estou Aqui, que fala de uma coisa, de um momento que o Brasil não pode esquecer, de um momento de ditadura militar, que a gente tem que lembrar do que aconteceu e a gente não pode deixar acontecer de novo. E é um filme sobre a nossa história, sobre algo que aconteceu não faz tanto tempo, sobre algo que esteve mais próximo de acontecer do que a gente imagina, sabe? Então é um filme importante. Além de toda a parte do trabalho artístico e tudo, a importância desse filme hoje, em 2025, ele foi lançado em 2024, mas esse reconhecimento em 2025, de assistam ao cinema brasileiro, pesquisem sobre a nossa história, saibam sobre a nossa história, pra gente não repetir os erros que a gente repetiu, sabe? Então, é incrível que seja exatamente esse filme. Tem coisa, Gabe, que só acontece como tinha que acontecer, né? É bizarro.
Não, é fantástico. E é muito louco que aí você entra em algumas curiosidades, né? que nem você tava falando, pô, a Fernanda Montenegro disputou o Globo de Ouro e fez história sendo a primeira brasileira indicada, se não me engano.
Sim.
E aí agora vem a filha dela e se torna a primeira a vencer a parada, sabe? É muito legal. E realmente é um reconhecimento que espero, né? Torço pra que também tenha um certo efeito aqui dentro, porque tem muito brasileiro também que cai nessa de, ah, Brasil não faz filme bom, só tem filme ruim no Brasil. Ah, filme no Brasil é só apelação. E aí, tipo, você vai lá, um drama elegante, comovente, igual Ainda Estou Aqui Fazendo Bonito ao Redor do Mundo, sabe? E quem é a gente pra simplesmente virar as costas pra esse filme, sabe? Numa hora dessa. E não só esse filme, porque pra cada um, Ainda Estou Aqui, que chega em premiação e tudo mais, você tem centenas de grandes filmes lançados todo ano que às vezes a gente passa batido pra comentar o, sabe, o blockbuster da vez. E eu digo isso meio como meia-culpa, porque eu também faço isso, faz parte. Mas assim, eu acho que talvez esse seja um bom momento pra gente mudar um pouco a chavinha e valorizar os nossos também. Porque num dia você tá lá rachando o bico com tapas e beijos, e no outro, a protagonista tá ganhando um Globo de Ouro. Você tá entendendo?
Exatamente.
Então é isso. Valoriza a cultura nacional.
Exatamente. Galera, os links do Globo de Ouro estão aqui na descrição. A gente já falou muito, estamos muito felizes. E eu acho que, ó, se Fernandinha foi indicada ao Oscar, a gente já emenda a Oscar com carnaval e faz um grande feriadão nesse país, Gabriel.
É isso.
Tá pronto,
vai, academia,
é isso.
Faz a boa, deixa a gente ser feliz.
Eu sou o Vigia, o seu guia através destas novas, vastas realidades.
Bom, depois de toda essa felicidade, animação...
O Games com voz velório começando.
Ah, rapaz.
Como assim, Gabriel?
É porque a gente tem que falar o quê? Da terceira temporada de What If, né? A série da Marvel aí que chegou ao fim. E, putz... Que negócio chato, hein?
Pra começar, que quase não teve divulgação, inclusive saiu no finalzinho de 2024, ali na última semana, semana que a galera até já tá meio desconectada de cultura pop, e parece que a própria Disney não divulgou direito, porque a gente chegou a falar disso no grupo do Telegram e tal, e a reação da maioria dos fãs era, ah é, vai ter What If, vai ter episódios novos de What If agora?
Vai acabar, sabe, é, total. E assim, meio que dá pra entender, eu acho, porque, pô, que temporada... Sabe, o Arif, eu acho que, como um todo, e essa temporada traz muito isso, deixa isso muito claro, foi uma grande oportunidade desperdiçada, sabe? Porque, pelo conceito, o Arif vem dos quadrinhos, né? Que se chamavam, que se chamam O Que Aconteceria Se? Que é basicamente isso, essa... Antes não era nem um papo de multiverso, era mais um negócio tipo... Ah, imagina se a Jane Foster fosse o Thor no lugar do Thor, sabe? Eram meio que premissas malucas, assim, de... Ah, imagine se o Peter Parker virasse o Justiceiro, sabe? Que eram historinhas curtas, autocontidas ali, imaginando doideira, misturando personagens da casa e tal. E saíram algumas histórias ali que se tornaram até clássicos e tudo. E aí, quando eles anunciam uma animação disso, você pensa, pô... Da hora, né? Vai pegar os personagens da Marvel fora de amarração de cronologia e vai rolar. E não, eles só fazem umas histórias muito chatinhas, um negócio meio termina do jeito que começa, você não se importa com os personagens, você não se diverte com a versão alternativa deles. E aí essa terceira temporada, então, pra mim ficou ainda pior, que a maioria dos episódios eu achei muito chatos. Difícil de assistir mesmo. E aí chega no final, eles tentam fazer meio que uma saga pra concluir. E nossa, velho, que bagulho... Nossa... É difícil encontrar palavras, porque não é simplesmente chato. Ele tinha muito potencial. Ele podia ser muito maneiro. Só que chega no final e só isso. Você fica, ah, legal.
Ah, maneiro, maneiro. Pô. E assim, o conceito de What If, ele funciona muito nos quadrinhos. Até porque quando o What If chega, chega depois também de décadas e décadas de publicações. Então é meio que quase uma liberdade artística ali do criador, do quadrinista, dos desenhistas, né? Brincarem um pouco com esses conceitos, sabe?
Sim.
E até subverterem alguns conceitos, né? De tipo, ah, tal personagem só é de tal jeito. Mas e se ele fosse criado em outro contexto? A gente tem isso com o Superman, né? Entre a Foice e o Martelo também, no tipo...
Sim.
Como que seria... Esse personagem, ele é desse jeito, mas ele seria sempre assim, em outro contexto, com outra pessoa assumindo esse manto e tudo mais, e ele sendo um outro herói. Então, acho que nos quadrinhos, o What If, assim, funciona super. E a animação, Gabes, a gente tá... Ela se encerrou agora na terceira temporada, que pra mim parecia uma terceira temporada, que só foi feita porque já tava meio que fazendo e meio que anunciada, parece que foi um toque de caixa, não parece que
totalmente
teve uma vontade de contar uma história, e esse é o grande problema no geral, né, você fazer por fazer e não você ter uma boa história pra contar.
Exato.
Mas eu sinto que desde a primeira temporada, o What If, a animação de What If nunca entregou o que ela deveria ser, sabe, ela
não.
Sempre ficou no quase.
Sim, total isso, tanto por exemplo, nessa terceira temporada, você vai ver os episódios. Por exemplo, um que me deixou muito curioso, que era É um da Agatha Harkness, na Hollywood da era clássica, sabe, era de ouro ali, encontrando o Kingo dos Eternos. E o Kingo, no filme dos Eternos, é um cara de musical, então eu pensei, pô, como é que eles vão juntar as duas coisas? E o que eles fazem é a coisa mais desinteressante possível, sabe, vira quase que um Dragon Ball, que é poder em cima de poder, em cima de poder, e aí no final ainda tentam trazer uma valorização forçada de cinema, pra depois fazer uma lição de moral, de, ai, porque é amizade. Ah, véi, você jura?
Nossa, mas tanta coisa da Agatha que tem pra puxar, especialmente depois da série delas, um usar a Agatha pra falar de cinema antigo.
Você entendeu? Não, e ainda dependendo de como fosse feito, que eu ainda pensei, pô, eles vão fazer, sei lá, alguma piada de metalinguagem, tá ligado? Como o fato dela ser uma bruxa, ela ajudou a fazer alguns dos filmes clássicos, sabe? Alguma coisa assim, mas não, não, é simplesmente, tipo, do jeito que ela tá na Hollywood dos anos 30, ela podia estar agora no meu bairro, na padaria, tá ligado? É exatamente isso.
Na padaria de São Paulo, porque só São Paulo tem padaria, tá, gente? Deixa aí esse disclaimer pra você que é crônica online no Twitter.
Nossa, essa invenção que só São Paulo tem padaria, as pessoas precisam sair da internet, mano, na moral.
As pessoas precisam andar pelos próprios bairros, né? Tem que andar perto de casa.
Jesus
Mas,
Cristo.
Voltando para o Arif, que também é outra decepção, e aí, Gabes, a gente sabe que são equipes diferentes e tudo, mas a DC sempre foi muito boa com animações, a Marvel sempre foi mal menos, mas tinha seu espaço ali. E aí saiu uma terceira temporada de What If, que parece muito feita por obrigação, a toque de caixa e tal. No mesmo ano de X-Men 97, você fala, pô, nossa, gente, poxa, gente,
exato,
assim, gente.
Exato, e foi muito engraçado que enquanto eu tava assistindo, eu comentei com o Pedrinho, Pedro Siqueira aqui, que a gente tinha gravado o Melhores e Piores do Ano antes de What If, porque senão eu teria citado, com certeza, esse episódio da Agatha como o pior do ano, assim, de verdade, muito ruim. E aí o problema é meio esse, porque aí, tipo, o Sarraf tá tão abaixo que aí os episódios são só legais, parecem ser muito de outro mundo, sabe? Tem episódio do Visão, que eu achei bem legal. Tem um que é meio que um buddy cop ali do Soldado Invernal com o Guardião Vermelho, que não é grandes coisas, mas é legal. E aí meio isso, sabe? Parece que a régua ficou meio que uma mediocridade. E aí você chega no episódio final, vou dar um mini spoiler, mas é o que aparece a Tempestade, que tava no trailer e tudo mais.
Ah, que saiu no trailer, que é a Tempestade bem... Ela tá com o martelo do Thor?
Ela tá com o martelo do Thor.
Ah, tipo... porque raios, ela já controla raio, ela tem um martelo que...
Saca? Então, okay. E é um bagulho que nos quadrinhos é muito maneiro, e é meio isso. Eu pensei, não, beleza, eu aguentei essa temporada inteira, mas agora vai ter a Tempestade, o bagulho vai ser da hora. Não foi. Simplesmente não foi. É meio isso, ela surge do nada, eles querem que eu compre que ela e as outras integrantes da equipe que ela faz parte tem uma baita ligação, mas os personagens simplesmente surgem na tela e eles não o roteiro não faz o menor esforço pra você se apegar a elas, sabe? Vira tudo poderzinho, no sentido de tipo, ah, agora eu sou mais poderoso, agora eu sou mais. Não, mas agora eu sou mais. E, sabe, aí você fica, caralho, mano, você jura que vocês trouxeram a Tempestade, sabe? Sendo a Tempestade, ela tem momentos muito badass, é legal de assistir, mas assim, pra isso, sabe, a própria Capitã Carter, que meio que virou o símbolo do What If, super jogada, desperdiçada, sei lá, mano, terminei essa temporada meio, puta, que bom que acabou, sabe?
Que bom que acabou. É, terceira e última temporada tá disponível aí no Disney Plus. E por enquanto a gente não tem anúncio de mais nenhum projeto de What If, né, Gabes?
Não, e tomara que fique assim. Porque, na moral, se é pra fazer de qualquer jeito, não faz. Vamos falar a verdade.
Não faz. Mesmo. Exatamente. A crítica do Gabes, inclusive, vai estar aqui na descrição do episódio. Galera, o mês de janeiro chegou e é o mês também de volta às aulas. Então sempre é necessário ali comprar novos livros para recomeçar ou começar os estudos e nada melhor do que fazer isso na estante virtual. Comprando por lá, você economiza nos livros didáticos das crianças da casa e também nos livros de faculdade. E claro, pode aproveitar para comprar alguma leitura ali que ficou pendente de 2024. Lembrando que ao comprar na estante virtual, você economiza ao encontrar os melhores preços, consegue também algumas raridades que já estão esgotadas em outros lugares e ajuda livreiros de todo o país. Então aproveite a volta às aulas agora em janeiro de 2025 e compre sua bibliografia lá na estante virtual. Tem link aqui na descrição. Nas últimas semaninhas aí de 2024, no finalzinho do ano derradeiro aí de 2024, tivemos também a estreia da segunda temporada de Round 6. Vejam só o fenômeno, né? Saiu ali durante a pandemia ainda, né? Primeira temporada, virou um fenômeno. Maior produção coreana da Netflix. Assim, ganhando de uns K-drama nervoso, assim, Round 6. em primeiro. E agora temos novos episódios e nosso querido Pedrinho Siqueira está aqui para comentar com a gente. Fala aí, Pedrinho, tudo certo?
E aí, Casey, e aí, Gabi, e aí, Nesh, feliz ano novo, né? Primeiro programinha do Ano da Graça de 2025 e enquanto a gente sonha com um recessinho, a Netflix vai e lança um negócio desse tamanho dia 26 de dezembro, logo depois do Natal. Então, enquanto os Nets estavam aí maratonando o Round 6 no meio da sobra da ceia, né, do tender, do peru, eu estava também maratonando para poder trazer conteúdo para vocês. É isso, gente, a vida do nerd trabalhador não tem descanso, nem no finalzinho do ano, mas é um prazer também, porque a temporada foi muito legal, gostei bastante, vamos tratar mais aqui.
Eu queria dizer que no começo eu fiquei meio, não só, tipo, precisa uma segunda temporada, porque o final, eu gosto de alguns finais abertos, sabe? Eu acho que o de Round 6, eu acho que poderia a primeira temporada ter um final, podia acabar do jeito que acaba a primeira temporada. Só que quando sai o trailer, e aí você mostra lá, ó, a galera reunida lá nos beliches, o batatinha frito 1, 2, 3, eu falei, puta, vai ser só um repeteco, vai ser a mesma coisa de novo e tal. E pra minha surpresa, não. A segunda temporada é até que bem diferente, né? E eu queria saber do nosso querido Pedrinho, que assistiu em tempo recorde essa temporada, o que você achou? Você sentiu também que eles mudaram as coisas, que eles atualizaram ou não? Você foi mais, é mais ou menos o que eu já esperava.
Eu também tinha esse medo, porque a primeira temporada do Round 6, ela veio muito de surpresa, assim, ninguém esperava nada, foi um fenômeno, até hoje é a maior série mais vista de todos os tempos na Netflix, à frente de Vandinha, à frente de Stranger Things, à frente de um monte de coisa. E o final da primeira temporada, eu fiquei realmente pensando se era uma coisa já pensada, se ia ter uma continuação, ou se ele quis realmente deixar em aberto, como o Gabi falou. Mas aí veio o segundo ano, e eu senti que ele tem muitas coisas que são familiares pra quem viu a primeira temporada, então alguns jogos são parecidos, algumas dinâmicas são parecidas, alguns personagens até são bem parecidos com outros personagens que tinham na primeira temporada, mas eles também se esforçam em trazer diferenças o suficiente para não ficar só o repeteco, entendeu? Então, pra mim, foi isso que deixou a segunda temporada um pouco mais fresca. E também a gente tem personagens novos que, por si só, são carismáticos, entendeu? Por mais que o roteiro, ele meio que não aprofunde mais esse personagem, além de tipo, o cara que tá com a mãe dentro do jogo, o cara que quer ganhar porque não sei o que, o cara que isso, eles são meio que arquétipos, os atores, o elenco novo, eles conseguem trazer uma certa profundidade desse personagem ao ponto de você se afeiçoar e torcer tanto quanto os personagens que trouxeram na primeira temporada, entendeu? Então, a segunda temporada, ela demorou 3 anos, nem parece, mas foram 3 anos, e o hype não caiu em nada, tanto que a segunda temporada acho que foi a maior estreia da Netflix também. Então, eu assisto essas hipérboles da Netflix, mas eu não tava confiando muito, mas a segunda temporada me deixou tranquilo por causa disso. Eles souberam recriar todo aquele clima que a gente gostou do Round 6 de 2021, mas também com algumas novidades pra deixar o jogo mais apetitoso, né, pro público novo. E assim, tem alguns jogos novos, eu não vou dar spoiler, mas tem alguns jogos novos que ficaram muito legais, assim. Se o pessoal gostou da primeira temporada, eles sabiam que era isso que tinham que apostar e foram certeiros, assim, porque tem alguns que são maravilhosos.
Só pra gente contextualizar, eu acho que quem assistiu a primeira temporada tem uma noção que é basicamente o Ji-hun, né, que é o vencedor do jogo da primeira temporada, ele volta pra tentar destruir, né, pra acabar com o jogo meio que de dentro. Só que uma coisa que me surpreendeu muito foi que no primeiro episódio é quase que todo mostrando o esforço dele pra chegar nessa situação, né? Pra destruir o jogo e tal. E me surpreendeu muito. Foi ali que a segunda temporada me ganhou, no primeiro episódio, porque ele é muito diferente do que eu tava esperando e ele funciona quase como um filme de suspense, assim, né? Meio que tem ali um começo, meio e fim, assim. Muito interessante. Eu falei, não, beleza, acho que dá pra apostar, assim. E aí, a partir dali, eu senti que a segunda temporada se desenvolveu tão bem que se o criador me falar, não, eu sempre planejei a segunda temporada, eu acreditaria. Só que meio que tem um porém aí que parece que você até colocou na crítica, que ele meio que dá uma esticada em algumas coisas pra render uma terceira temporada, né?
Exatamente, tem esse pequeno porém, porque quando eu assisti a temporada, quando eu fiz a crítica, eu não sabia, porque essas entrevistas estão vindo agora, depois esse negócio já foi pro ar, meio que de repercussão e tal. Mas essa segunda temporada, ela tem 7 episódios, a primeira temporada teve 9. E aí, também, não vou dar spoiler, mas a história vai caminhando de um jeito, e aí quando chega no 7º episódio, que é o final, ele acaba de uma forma muito abrupta, sabe? Tipo, parece que é uma história que foi pensada de um jeito só, e aí meio que pá, deixando descer um facão, uma guilhotina no meio. E aí depois o criador, o Hwang Dong-hyuk, minha pronúncia coreana tá... Ele falou exatamente isso, assim, não, eu escrevi uma temporada só, pensei em uma temporada só, já tá filmado e tudo. Mas aí eu pensei em dividir, em fazer uma terceira e tal, e aí decidi encerrar aqui. Então, não tem problema nenhum em você ter filmes do meio. A gente tem alguns filmes do meio, como Império Contra-Ataca, como As Duas Torres, que eles também funcionam como ponto de conexão entre o começo e o fim da história, mas eles funcionam como projetos soltos, né? Você consegue assistir um filme e eles têm um arco dentro deles. Essa segunda temporada de Round 6 ficou muito na cara pra mim, que esse corte veio depois, assim, tipo uma decisão de mercado. A Netflix falou, não, a gente tem que ter uma parte 1 e parte 2, tem que ter uma terceira temporada, se vira aí. E aí ele fez o que deu com o que tinha na mão, né? Não estraga, eu não achei o final ruim, eu gostei, eu tô empolgado pra ver como vai ser a terceira temporada, mas ainda assim é esquisito, sabe? Eu fui ver também a reação do pessoal em fóruns, em comentários pelo Twitter e tal, e a galera também comentou a mesma coisa, assim, que o final foi meio, peraí, acaba assim, acaba aqui? Então a gente vai ter que aguardar a terceira temporada pra ver como eles pretendem resolver isso aí. Mas, Gabi, trazendo um pouco disso que você falou, uma das mudanças que eu senti que foram boas nessa segunda temporada foi justamente isso, assim, de que ele demora um pouco até voltar pro jogo, que é o que a gente já tá familiarizado, que é o que a gente já espera. Tem uns 2 ou 3 episódios que são só desse suspense, quase desse thriller, meio que do Ji-hoon, atrás do pessoal do jogo, sabe? E ele agora tá bilionário, né? Tá fazendo, acontecendo, mas ele ainda continua um banana, nosso querido Lee Jung-jae.
Pô, ele é maravilhoso, velho.
É, tem um meme que saiu antes da temporada, que era o Ji-hoon na primeira temporada, todo sorridente, e ele agora mais sério. Ele realmente, agora ele tá um pouquinho mais calejado, mas ainda é o nosso querido banana favorito, né? Ele é maravilhoso e tá lá.
Não, é muito bom, porque... E nisso você vê como os criadores e o elenco, principalmente o Ji-hoon, né, que ele volta, né, como eles estavam, tem uma certa noção de que, assim, é a segunda temporada, a gente tem que evoluir, não dá pra simplesmente refazer o que foi feito. E ele, o personagem em si, eu acho fantástico por conta disso. Você vê ele o tempo inteiro totalmente sério, sabe, ele tá sempre no limite, sempre nervoso e tal, tanto que tem um rápido momento durante a temporada em que ele meio que se solta um pouco, que ele dá mais alto, que ele fala merda com um cara lá, e aí você fala, nossa, verdade, na primeira temporada ele era esse cara, ele era o cara entusiasmado, cara feliz, e agora ele tá em outra vibe. Então você fala, pô, sabe, tá crescendo, tá indo pra algum lugar. Agora é só torcer pra terceira temporada manter isso aí, né? Porque se for simplesmente, depois desse corte que você comentou, eles enrolarem mais ainda pra chegar num final, porque assim, devem vir mais uns 5, 6 episódios, né? Então, pô, tem que ter material pra essas 6 horas render, né?
Pois é, a gente não sabe exatamente ainda quantos episódios mais vão ter, mas a terceira temporada já tá filmada, já tá em pós-produção, então não vai demorar 3 anos e tal. Inclusive, como foi dito um pouquinho mais, como a Cakes falou um pouquinho mais cedo, a Netflix da Coreia deixou escapulir que deve estrear ali por volta de junho, mais ou menos. É o famoso, postou e depois apagou, então a gente não sabe se é confirmado mesmo, mas pode ser que tenha só mais uns 6 meses de espera aí, vamos acompanhar.
É. A data que eles vazaram sem querer, porque assim, eles publicaram um vídeo no YouTube e na descrição tava escrito que a terceira temporada estreia em 27 de junho. E aí eles correram e apagaram. Então assim, vai saber, né, e tal, mas se for, realmente, são 6 meses de espera. Eu acho que é uma boa, porque assim, o hype da primeira pra segunda se sustentou, tal, porque, né, a primeira foi só surpresa, não sei o que. Eu acho que se eles demorassem mais anos e anos pra soltar uma terceira, eu não sei se ia rolar não, viu? Se a galera ia ter paciência pra esperar mais tanto tempo, não.
Exatamente, até porque a terceira vai ser a última, né, a terceira e última temporada de Round 6 é pra encerrar a história, e a gente fica de olho se vão rolar derivados, né, porque a Netflix já fez aí reality show inspirado em Round 6, já teve umas coisas aí meio mundo real, então, acho que, por exemplo, se um personagem fizer muito sucesso, nada impede que rolem os derivados, né? A gente sabe como funciona essa indústria, né?
O criador, ele já indicou isso aí, porque ele confirmou, né, que a Netflix vai fazer uma versão americana de Round 6, que vai ser vai vir aí. Que vai ser, quem vai desenvolver vai ser o David Fincher. E, mano, isso me revoltou porque é aquilo, a Netflix dá dinheiro pro David Fincher refazer uma série que eles já estão lançando, mas não dão dinheiro pro cara terminar Mindhunter.
Essa ferida... Gabs, 2025,
vai doer pra sempre,
Gabs.
Desculpa. Não, mano, eu nunca vou aceitar isso. Mas enfim, vai rolar. E o criador, ele deixou bem claro. Ele falou assim, a série termina na terceira temporada, mas a franquia vai longe. Então assim, deve rolar algum... Sabe, um derivado.
E eu acho
coisinha,
que ele está certíssimo. Ele criou uma coisa que fez muito sucesso. Ele até falou que da primeira temporada não tinha recebido tanto dinheiro assim. Mas tomara que ele ganhe caminhões de dinheiro, porque está certíssimo, sejamos todos um pouquinho mais Harrison Ford nesse 2025. E a crítica de Round 6 também tá aqui na descrição. Pedrinho, muito, muito, muito obrigada por vir aqui comentar esse pequeno pedaço de caos aí que rolou no final de 2024. E quando rolar a terceira temporada, voltamos aqui.
Obrigado, Cakes. Obrigado, Gabs, pelo convite. Como os ouvintes sacaram no programa de expectativas de 2025, vai ter muita série esse ano, vai ter muito filme esse ano. Então, trabalho não vai faltar, programa não vai faltar. E é isso, ouvintes. Beijo, um bom 2025 pra todo mundo. Cheio de bons filmes, bons jogos, boas séries. E continue acompanhando a gente aqui.
I've never shared my secret with any soul.
You've had me spells since childhood.
Outra coisa que chegou nessa virada aí, fim de ano, começo do outro, foi Nosferatu, né? O aguardado remake do Robert Eggers, diretor aí que a galera do terror caiu de amores por conta de A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte. E, pô, é uma responsa grande, é simplesmente um dos maiores clássicos de terror do cinema que o cara pegou pra refazer. E aí, Camila, vou jogar pra você. O que, que achamos de Nosferatu?
Um dos maiores clássicos da história de Bob Esponja, inclusive Nosferatu, grande figura aí de Bob Esponja, muita gente conheceu, né? Mas como você falou, Gabes, a história de Nosferatu é uma coisa que, pra quem gosta de cinema, já estudou um pouco de cinema ou qualquer coisa assim, ela existe no imaginário do cinema, porque é um filme clássico, é um filme antigo, um filme que mudou muita coisa. Um filme que é uma inspiração direta ali no Drácula, né? Mas com outro nome.
É quase que um Drácula pirata, vamos falar a real. É literalmente um Drácula pirata.
Exatamente. E já deu problemas de direitos autorais, mas não vamos falar disso aqui. Mas já deu problema. O deu ouvinte problema. Que quiser buscar aí já deu chabu esse rolê. Mas é uma história muito, muito... Eu não acho nem que ela é uma história complexa, ela é uma história simples, né, dessa coisa de um monstro que tem uma relação com uma paixão ali por uma mulher e tudo, e fica nessa busca eterna por essa mulher, por essa musa praticamente, né. E aí eu acho que o rolê de Nosferatu é a execução, o antigo foi muito bem executado, e o novo, gente, o Robert Eggers, assim, claramente muito fã de Nosferatu, porque o que ele fez em termos de atualizar, trazer para como histórias são contadas hoje, foi muito bom, Gabes.
Absurdo.
Pelo amor de Deus.
Eu adorei o Nosferatu novo, assim, justamente por isso, é muito doido que... O Robert Eggers, ele sempre fala que ele sempre foi fã, que ele assistiu o filme na infância, e desde então ele sempre, tipo, ele fez peça de teatro na escola de Nosferatu, assim, é uma parada que ele sempre gostou. Só que, por sorte, ele é um cara que tem um apego que não deixou ele amarrado, sabe? Porque seria muito fácil ele simplesmente meio que refazer o filme, só que, entre as, né, modernizar e tal, mudar uma coisinha aqui, outra ali, deixar mais fácil, mas fazer exatamente o mesmo filme. E não é o caso, sabe? Ele traz algumas mudanças, ele expande algumas coisas, assim, que tornam a parada mais grandiosa ainda, sabe? Em questão de escala, de personagens, porque, assim, o primeiro filme é de 1922, sabe? A forma de fazer cinema, de pensar
quase
em
quase a
arcos.
Mesma idade do Corinthians, pessoal.
Mais novo. Corinthians em 1910.
Mais novo. Mas ali pertinho, ali
tava
pertinho.
Tava ali, exato, Corinthians tava
era um time novato, era um adolescente um Corinthians.
Jovem. Mas assim, exato, sabe? É nesse nível, é um filme centenário, tá ligado? Que, então, muita coisa mudou de lá pra cá, e eu acho que ele soube trazer esses recursos atuais, e ao mesmo tempo, manter essa aura de tensão, essa aura gótica, classicona, sabe? É um filme elegante, é um filme gostoso visualmente de assistir, por mais que seja um terror, e ao mesmo tempo, quando ele quer ser assustador, ele é muito assustador, sabe? Eu fiquei, caraca, velho, que filmaço, sabe? Eu saí do cinema, assim, impressionado. E a expectativa já tava alta, viu?
Sim, eu já tinha assistido, inclusive, porque a gente teve oportunidade de entrevistas online com o elenco, elas vão estar aqui na descrição do episódio. Então, eu assisti lá em dezembro, acho que foi antes ou depois da CCXP, alguma coisa assim, foi mais
foi
ou menos naquela
novembro,
época.
Porque eu...
Foi novembro,
bastidores,
verdade.
Eu tava de férias e fiquei com muita inveja, não vou mentir.
Ah,
não.
É verdade, é porque, obviamente, uma oportunidade dessa você iria assistir, né? Eu fui
Nossa,
porque...
de cabeça.
Eu fui porque eu tava aqui. E aí eu fui assistir pra gente ter essa oportunidade com o pessoal da Warner no escritório e tudo mais. Foi uma exibição super legal. E aí começa pela parte técnica, né, Gabes? Porque a recriação daquele universo, tipo, toda a parte visual, toda a parte de cenário, toda a parte de figurino, toda a parte de maquiagem, tudo muito bem executado, assim. E as atuações muito boas.
Nossa, absurdo.
A gente tem e é engraçado que bons atores ficaram tão pequenos perto de atores grandiosos, porque a gente tem, por exemplo, o Aaron Taylor Johnson, que eu lembro de uma cena assim que ele foi engolido pelo William Dafoe.
Mas assim, sim, muito.
E ele tava bem, ele não tava ruim no filme, ele estava bem. Só que o William Dafoe, nessa brincadeira de fazer um cara que investiga essas coisas e tudo mais, o Conde Orlok, essas coisas. O Dafoe, quando ele interpreta um velho que é meio sábio, meio maluco, ele brilha, Gabriel, cara, ele brilha, incrível. Assim. É o momento dele, ele tava assim em casa, sim, sabe?
Sim, tanto que eu assisti com um amigo, né, e ele não gostou tanto do Nosferatu, mas a unanimidade foi o Willem Dafoe. Falou, velho, esse filme valeu pelo Willem Dafoe, assim, sabe, no mínimo, porque, não, ele é bom demais, cara. E é muito doido isso, porque eu tava conversando com a Dani Pimenta, inclusive, que era do Bunker, beijo, Dani, e a gente tava falando justamente isso, como o Willem Dafoe, ele é meio que, ele tá diferente do que a gente tá acostumado, porque a gente tá acostumado dele sendo o velho doido, né, o velho que surta, grita, fala, não sei o quê, e aqui ele é meio que a âncora, sabe,
Ele é doido e sábio. Ele é doido, mas ele é sábio. Então você tem que ouvir, mas às vezes ele tá meio maluco. Mas você vai ouvir o que ele tá falando, mesmo maluco. Porque ele tá falando uma coisa importante.
E ainda assim, ele te conforta de certa forma, sabe? Porque ele tem uma relação ali com a protagonista, né? A Ellen, que é interpretada pela Lily Rose Depp. Que assim, ele é meio que a única pessoa que escuta ela de verdade. Ele é a única pessoa que fala, mano, ela não é doida. Pelo amor de Deus, doidos são vocês. Ela tá certa, vamos, sabe? Dando
ela precisa
um
de
pequeno
apoio,
contexto.
Ela precisa, exato, de apoio, né?
E é muito isso, que assim, aí ele tá lá confortando, sendo caloroso, do nada ele vira e fala algum bagulho, sabe? Ele dá um surto doidão assim, de tipo... Que nem
a risadona, assim, tipo...
Nossa, absurdo.
Tipo, caralho.
Não, eu amo o Willem Dafoe, ele
muito
é fantástico.
Muito bom. E aí, a gente teve toda essa aura em torno do próprio Nosferatu, né? Porque... Uhum. Gabs, fala uma sinopsezinha, porque a gente tá falando na roda assim. Fala uma sinopsezinha, verdade, do filme, né? Que aí a gente continua.
É, Nosferatu, ele acompanha a história do... Ele começa, né, contando a história do Thomas Hutter, né? Que é um corretor de imóveis, que vai pra Transilvânia vender um imóvel para um conde, que é o Conde Orlok, que é esse vampiro aí, o chamado de Nosferatu também. Ele vai vender uma propriedade no bairro em que ele, o Thomas, mora, assim. Então ele viaja até lá pra fechar o negócio pro cara, pra eles voltarem ali. Só que aí quando ele chega, esse Conde Orlok é um cara esquisito, que é simplesmente um vampiro, e toda essa a venda desse imóvel era um estratagema do cara pra ele se aproximar da cidade onde o Thomas mora, por causa da esposa do Thomas, porque, né, que é a Ellen, porque eles têm ali meio que, eles desenvolvem ali uma relação de obsessão, um negócio meio à distância, que o cara fala, não, chega de distância, eu quero essa mulher pra mim, e é agora. Então, basicamente é isso, só que assim, o fato dele ser um vampiro, ele não vem sozinho. Ele traz um monte de problemas ali com ele, aí que a história se desenrola. E o Conde Orlok tá doideira, né, Camila? Vamos falar.
Então, o Conde Orlok, né, ele é interpretado pelo Bill Skarsgård, que tá ficando... Ele é do clã Skarsgård, né?
É.
Que é muito famoso aí em Hollywood. E ele tá ficando também famoso por interpretar esses personagens com muita maquiagem, essas coisas, né? Ele fez o Pennywise no It. E é sempre a brincadeira do fulano está irreconhecível. Mas é porque às vezes tá mesmo, gente.
É, pô, maquiagem chama, sabe?
Exato, exato. E aí teve muito uma aura ao redor disso, porque a gente tem a visão do Conde Orlok, do filme clássico, que inclusive é o que apareceu no Bob Esponja, assim, que é aquele vampiro esquisitinho, parece um duende, um rolê meio assim, sabe?
Os dedão gigante.
É, mas meio baixinho, meio corcundinho, assim, sabe? E a gente não teve, durante a divulgação desse filme, nenhuma imagem do novo Conde Orlok, como que ele seria. A gente sabia o ator, teve imagens, assim, que mostrava ele nas sombras, perto da Helen e tal, mas a gente não teve nenhuma imagem, então ficou para o filme, foi criado uma mística ao redor disso.
É.
Eu acho que foi meio mais ou menos. Eu até falei pro Gabes quando eu assisti, eu falei, eu achei ele meio humano demais.
Uhum.
Pra a mística que foi feita ao redor. A maquiagem está muito boa. Mas eu esperava algo mais... pelo, sim, rolê de não vamos mostrá-lo. Mas ficou muito bom.
Ficou muito bom. Eu gosto porque o jeito que a direção faz, porque do jeito que o marketing não mostrou ele, o filme também esconde bastante. No ponto em que o Thomas conhece ele, eles ficam um tempão, tipo, o Conde Orlok, ele tá na cena, você vê, só que você vê ele de silhuetas, sabe? Você vê ele de costas, você vê uma mão dele, que é um negócio que o Robert Eggers fez muito em A Bruxa, por exemplo. Quem lembra do final de A Bruxa, eu arrepio até hoje, sabe? E é meio que o que ele faz, só que ele extrapola isso, sabe, com o Conde Orlok. Achei isso fantástico. Só que aí é meio que o Kaká falou. Quando mostra, de primeira, eu achei ainda bem, bem assustador, assim. Eu gostei do visual. Só que eu tive um problema muito grande.
Ah!
E aí eu vou estragar pros ouvintes, igual eu estraguei pro Pedro. É que o combo do visual, que eu não vou falar o que que é, com o jeito que ele fala, me lembrou muito o Borat, sabe? Porque o Bill Skarsgård, ele dá um... Ele coloca um sotaque, sabe? De leste europeu, meio russo, assim, na hora que ele vai falar. E com a cara que ele tem... Tiveram várias cenas em que eu ficava... Não, mano, para, não é pra rir, sabe?
Nossa, Gabriel, eu consigo completamente imaginar você no cinema em outro... Todo mundo assustadíssimo, o cara assim, sei lá, atacando o Thomas lá na cena e você tipo... ele tá maior verde,
sabe?
Né?
Eu imaginando, sabe? De maior verde, falando... Wawawiwa, sabe? Uma coisa assim. Mas depois passou, sabe? Foi só o primeiro momento, é porque eu não tava esperando, sabe? Esse combo específico me pegou muito desprevenido. Inclusive, eu peço desculpa pro ouvinte que vai assistir o filme agora com essa imagem na mente.
A gente bota lá no grupo uma comparação depois. A gente só vai botar um meme assim com a carinha do Borat e vocês tirem suas conclusões.
Vocês vão saber qual é que é. Mas ainda assim, eu acho que funcionou muito, assim. Eu achei ele bem assustador. Principalmente porque a forma como o filme trata ele, ele aparece de diferentes formas ali. Você vê ele como um conde, sabe? Uma capa de penugem, sabe? Um negócio bem aristocrata. Você vê que ele é um cara que teve posse, não sei o quê. E aí tem algum momento que ele aparece como um bicho mesmo, uma criatura, sabe? É uma parada bem grotesca de se olhar. Tanto que uma cena que me pegou muito, que eu soltei até um gritinho no cinema, foi a cena do navio. Quem viu, tá ligado? E eu fiquei, mano, que bagulho da hora, assim. Porque, pô, como a Ká falou, o Conde Orlok original é um bagulho muito icônico. Você tem... Não dá pra errar ali, sabe?
Você já viu essa imagem dele em algum meme, em algum lugar? Todo mundo que mexe na internet já passou pelo Conde Orlok clássico em algum momento.
Se você já viu um vampiro careca de orelhas pontiagudas, é uma referência a ele, sabe? É nesse nível que ele é importante. E aí o filme tinha... Só que esse que é o complicado. Você não pode simplesmente imitar. Você tem que atualizar. Você tem que fazer uma parada. E que eu acho que funcionou bastante, assim. Apesar da lembrança inicial do Borat, eu comprei muito, assim. E, cara... Filmaço, assim. E a gente falou das atuações, eu só queria pontuar rapidinho também o Nicholas Hoult e a Lily Rose Depp, que me surpreenderam muito. O Nicholas Hoult já conhecia, já achava ele bom, mas nesse filme, meu Deus. E a Lily Rose Depp, eu nunca tinha visto nada dela, assim. Então foi
ela
impressionante.
Ela teve aquela série esquisita da Netflix. The Idol, né? Que foi com The Weeknd, foi totalmente...
Esquisito.
Sabe? Mas ela é uma boa atriz, ela é uma boa atriz. Eu acho que ela foi muito bem conduzida pelo Eggers aqui.
Sim.
Pra dar mais destaque pra uma personagem que precisava ter mais destaque. Então ela não é... Ela sofre, mas ela não é só uma mocinha sofredora.
Não.
E eu acho muito legal... Não é um spoiler, mas é uma indicação de algo que acontece. Eu acho muito interessante como a agência que ela tem sobre o que acontece no final. Porque você resolve um problema de não ser uma questão ali de algo forçado nem nada. Ela tem uma agência, ela tem uma voz... sobre o que acontece e como a trama se resolve. E aí é uma das coisas de atualização que a gente fala, Gibbs, que você precisava contar essa história sem olha o problema, né? Você não pode descaracterizar o que ela é, mas você precisa contá-la de uma forma que faça sentido em 2024, 2025. E aí um dos caminhos dele foi exatamente dar para a protagonista mais momentos e mais decisões e agências sobre o que vai acontecer. Então não são homens decidindo sobre ela. O filme mostra, inclusive, ele tece críticas ali de tipo de como os homens conduzem aquela época, mas ela escolhe o que vai acontecer com ela.
Sim.
E eu achei isso muito importante. Muito importante. Porque, o final é o mesmo, mas isso faz toda a diferença, sabe?
Sim. Não, faz muito, assim. E eu acho que a forma como trata a personagem no filme todo, assim, é uma das expansões lá que eu falei, que ele expande muitas coisas. Eu acho que essa é uma das principais, assim. E é muito bom que juntou as duas coisas, sabe? Acho que o roteiro deu uma atenção legal pra ela e tudo mais, e a atriz compensou também, sabe? Precisaria de alguém de peso, de um trabalho, de uma atuação forte ali, e ela Eu odeio essa palavra, mas ela entregou. E junta as duas coisas, cara, e realmente, como a Ká falou, e o final pra mim é uma das paradas mais absurdas, assim. Foi um momento que eu, real, eu me joguei pra trás na cadeira e respirei fundo, assim. O clímax, sabe, da, que eles conseguiram fazer com aquilo ali foi realmente, é assustador e deslumbrante ao mesmo tempo, sabe? Tanto que terminou o filme, meu primeiro pensamento foi, eu quero ver isso aqui de novo no cinema, sabe?
Exatamente. Ele chegou nos cinemas gerais, né, gente? 2 de janeiro. Então, pra você já começar 2025 no clima de terror, a crítica tá aqui na descrição do episódio, a entrevista que a gente fez com o pessoal também. Douglas, pode... Diga.
É que eu ia puxar o pênis do Nosferatu. Mas aí eu acho que pode ser um encerramento.
Você prometeu. Ia fazer o quê? Você ia fazer o quê, Gabriel? Doug, não. Você pode deixar tudo isso aqui. Doug, esse bloco acaba aqui. Você pode deixar esse áudio. Puxa a musiquinha de final de programa. Que a gente vai falar do que importa sobre esse filme. Ouvinte do lado Bunker, como você ouviu aí, o Gabriel trouxe um ponto muito importante.
Desculpe.
Já começamos bem o programa de
2025. Primeiro programa do ano.
Exatamente. Ai. Mas só pra encerrar, gente, até aqui já no nosso encerramento do programa, pra gente encerrar, teve todo esse rolê de maquiagem do Nosferatu e tudo mais, e o Nosferatu, em algum momento do filme, aparece nu. Por quê? Porque vampiros são sexuais. Vampiros são sexy sexuais, enfim. Sempre vai aparecer um vampiro num contexto meio assim. E aí, eles fizeram uma prótese do pênis do Nosferatu. Também, por...
Por que assim, não?
Por que não, né? E aí foi engraçado porque o personagem do Nicholas Holt, ele também, de certa forma, é atacado pelo Nosferatu em alguns momentos e tal ali. E aí o Nicholas Holt falou que o Robert Eggers deu de presente pra ele essa prótese do pênis do Nosferatu numa caixinha assim, sabe? Num quadro bonito de vidro pra você deixar na sua sala. E a gente vai deixar aqui na descrição do episódio a notícia, porque é muito engraçada a cara do Nicholas Holt. Tipo, eu tenho peso no Nosferatu, tipo,
não, eu acho
cacete.
Eu acho incrível a origem da história, porque assim, tem uma cena lá, né, do ataque, como a Camila tava falando, e aí o Robert Eggers, né, o diretor, perguntou pro Nicholas Holt, tipo, e aí, como é que foi e tal, não sei o que lá. E o único comentário do Nicholas Holt foi, mano, eu senti o pênis dele roçando em mim. E aí o Robert Eggers falou, beleza, tá aí. Aí acabou a filmagem, sei que ele foi lá e deu, emolduradinho. O negócio do Nosferatu.
A imagem é muito boa, gente. É uma imagem, assim, desgraçada. Eu não consigo esquecê-la desde que eu a vi. Porque, obviamente, no filme, é ali uma coisa mais escondida, um momento mais assim.
É, não tem um close-up na genitália do vampiro. Tá tudo bem. Cara.
Aí o Nicholas Holt, zoeiro pra caramba, mostrou esse close nas redes sociais aí. Então, grandes momentos. A gente começa 2025 com grandes momentos da dramaturgia. Não esperava por isso. Não esperava por isso. Mas acho que é isso, Gays. Acho que a gente termina o programa assim, tipo, pênis do Nosferatu.
É isso, sabe? É o que falta na cultura pop. Faltou em 2024 e a gente tem agora em 2025 pra começar o ano com o pé direito, né?
Exatamente. Então, ouvintes, muito obrigada por ouvir a nossa baboseira até esse final de programa. E semana que vem tem mais. Semana que vem talvez mais premiações aí com o Brasil em Destaque. Esperamos que sim.
Vamos lá, Fernandona. Tamo com você. Isso. Você tem o povo.
Exatamente. Semana que vem estamos de volta, ouvintes. Um beijo.
Adiós. É que eu ia puxar o pênis do Nosferatu.
Programa editado por Doug Bezerra.